A congregação Irmãs Franciscanas de Cristo Rei celebram este ano de 2023 celebrações alusivas aos 60 anos de existência da congregação no Brasil. Nós vamos desenvolver uma entrevista a partir de agora sobre esse assunto, tendo como convidada para essa entrevista a irmã Leni Tressoldi, a provincial responsável pela congregação no Brasil. É uma cerqueirense que mora e trabalha em São Paulo, cidade de Rio Grande da Serra, no ABC paulista, e está conosco para falar então desta data importante, emblemática, e das celebrações que acontecerão em Dionísio Cerqueira, dentro de uma programação especial para comemorar, celebrar esta data. Primeiramente, os nossos cumprimentos, irmã Leni Tressoldi, bom dia, bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, bom dia a todos que nos ouvem. Paz e bem, que é a nossa saudação franciscana a todas as famílias que nos acompanham nesse momento.
Perfeitamente, irmã. Em relação, então, a esta data, vamos falar antes da programação desses 60 anos, como deu início a esta congregação, porque, convenhamos, são 6 décadas e nós ficamos imaginando aqui quanto trabalho, quanta dedicação para levar adiante a proposta de evangelização entre as ações que a congregação tem desde o seu início. E que, convenhamos, toda uma caminhada ela é feita de rosas, mas também alguns espinhos. Então, nos fale um pouco desse grupo religioso, desse trabalho, desde a sua criação, de lá para cá. Pelo menos a senhora, julgamos que tem conhecimento profundo, porque congrega, representa essa congregação em todo o Brasil. Penso que é uma tarefa árdua, difícil, mas é uma missão que a senhora abraçou e tenta ou está levando adiante.
Muito bem, então nós chegamos, a nossa congregação é de fundação italiana, né? A sede geral nossa em Veneza, inclusive nossa madre geral é de Chapecó, é brasileira, né? Isso também é uma graça de Deus, porque por longos anos sempre prevaleceu, né, as italianas no comando da congregação, sendo em maior número e tudo mais. Mas, como você mesmo falou, as coisas evoluem, as coisas caminham, né? E hoje nós temos uma madre geral brasileira no comando da congregação. Mas, no tempo do Concílio Vaticano II, os bispos começaram a pedir às congregações que se abrissem para os países mais pobres. E foi ali que a nossa madre geral acolheu o pedido de vir para o Brasil. Porque na época o bispo de Joinville estava nesse congresso, nesse sínodo, né, nesse concílio. E aí elas conversaram e já fecharam um acordo de vir para a diocese de Joinville. E aí, no dia 3 de maio de 1963, vieram duas irmãs, a irmã Carmelita e a irmã Serafina. E se instalaram em Joinville. Ficaram por ali por uns 2 anos, né? Mas não se identificou com o carisma, com o serviço que foi apresentado para elas, né? Mas ficaram trabalhando um pouco na área social, com grupos de famílias e tudo mais. E num encontro de bispos também, o bispo de Chapecó precisava de irmãs para trabalhar nas periferias de Chapecó. E o bispo de Joinville falou assim: olha, eu tenho irmãs lá que eu acho que se adequam bem para esse trabalho. E, de novo, conversaram, entraram num acordo e foram para Chapecó, 2 anos depois, né? 1965. Era o bispo Dom Wilson Schmidt. E lá permaneceram. Na verdade, a gente olha como nós, aqui no Brasil, temos a Diocese de Chapecó como nosso ponto de partida, né? Que foi ali que se expandiu, que cresceu, que fomos para outros estados. E então, Chapecó para nós... Chapecó, como o diocese, né? É muito querida, é o nosso coração, é o nosso ponto de partida. E depois foi chegando outras irmãs e o grupo foi crescendo, né? Brasileiras também foram entrando na congregação. E aí a gente teve condições de ir para outros estados, outras dioceses também.
Certo. Irmã Leni, quando falar, se quiser olhar para as câmeras que fica à sua direita, o público da internet vai lhe acompanhar.
É inexperiência.
Mas vamos aos poucos nos adaptando as tecnologias, mas é que para o público que nos acompanha pelas redes sociais, faz necessário esse posicionamento para que ele tenha uma melhor visualização da irmã que nos concede a entrevista nesse momento. Irmã, a senhora falava justamente da criação dessa descentralização que passou a ter a partir de um certo momento, com as irmãs freiras sendo designadas para missões em cidades onde possivelmente não existia a congregação ou poucos religiosos. Talvez algumas foram enviadas também para missões religiosas internacionais. É em função disso que se tem a impressão de que não temos mais tantas freiras como existia no passado, ou houve de fato um certo esvaziamento, né? E uma outra, talvez, situação que a gente pode colocar, um certo interesse pela vocação religiosa das femininas em tornarem-se freira, assim como se verificou, pelo menos até há bem pouco tempo atrás, uma falta de voluntários para as vocações sacerdotais.
Eu acho que, de um modo geral, nós estamos num outro mundo, né? Porque nós tínhamos famílias com 15 filhos, 12 filhos, né? Hoje é 2, 1, né? Então isso já muda também. Você tem menos possibilidades, você tem menos juventude do que tínhamos na época. E, como eu disse, o mundo mudou, né? Hoje nós temos muita oferta, uma diversidade imensa de opções, que talvez na época não se tinha tanto, era mais focado, né? Você já tinha aquelas famílias tradicionais, católicas, que nascia e morria nessa religião. Hoje não é assim, entendeu? Dentro de uma família você já tem 2, 3 religiões. Então, as pessoas hoje também têm mais liberdade de escolha, né? É um leque maior, e eu acredito que tudo isso também influencia na opção religiosa, seja ela sacerdotal ou de vida religiosa feminina mesmo, né? E o número de filhos porque geralmente nas famílias numerosas que tínhamos, tinha sempre um padre ou uma religiosa, isso que era meio que já uma coisa determinada, né?
E hoje, membro da família teria que se dedicar à vida religiosa, fosse homem, fosse mulher.
Isso. E hoje, com a redução do número de filhos também, você já tem, né, automaticamente reduz também. Então, assim, eu acho que a igreja, como um todo, né, passa por essa dificuldade, mas também pelas mudanças que o mundo também está nos trazendo.
A igreja, quer dizer, continua incentivando a vocação religiosa, mas entende esse momento de transformação por que passa a sociedade.
Exatamente. Também a forma de trabalhar, de convidar, de propor, é outra. A gente tem que entender o que a juventude pensa, o que eles querem, o que eles buscam, o que atrai o jovem de hoje. Não adianta você ir lá fazer uma palestra de meia hora, porque não vai ficar uma palavra. Então, precisa ver quais as ferramentas e os mecanismos que atrai, né? Que interessa, porque aí você consegue também fazer um trabalho com eles, né? Não por que outro, não tenha.
Por outro lado, havendo essa diversidade de opções na vida religiosa, espiritual de cada um, a igreja mantém aquela doutrina ortodoxa, talvez dando algumas pautas, né, ou diminuindo o tempo de uma celebração, por exemplo, para se adequar a essa nova realidade. É basicamente isso, há uma outra interpretação, um outro modo de agir da Igreja Católica, principalmente, dos cristãos, irmãos, irmã, na sua opinião?
Eu acho que é um todo, a gente não pode ter uma coisa específica, né? Mas estar mais perto do povo, estar no meio do povo, você ter disponibilidade também de tempo para ouvir, para visitar, para acolher, para escutar. Porque precisa isso, hoje é uma carência, né, de referências. Eu preciso conversar com alguém, para onde que eu vou? Necessariamente eu tenho que ir num psicólogo? Não, eu posso também ter outras. Por isso que uma comunidade religiosa, num lugar onde ela está, ela é mais presença do que o trabalho em si. O trabalho é uma parte. Mas só o fato de estar naquele lugar, de as pessoas saberem que pode contar, que eu posso ir na casa das irmãs, que eu posso ser ouvida, que eu vou ser acolhida e tudo mais, isso já é um serviço, é o principal serviço, né? É o teu testemunho de vida, é o teu ser que está ali, que as pessoas te vê como uma referência. Não porque você quer ser uma referência, porque você tem a disponibilidade de acolher, de ouvir. E isso é uma missão hoje, bem difícil.
Irmã Lenir, com base nessas suas respostas, eu lhe faço a seguinte pergunta. 60 anos da Congregação das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei no Brasil. O trabalho de vocês, ele se volta para o público de um modo geral? Ou em razão até dessa diminuição de religiosas, ele se volta mais para o necessitado? Há uma certa classificação ou triagem por parte da congregação? Ou vocês mantêm a disposição de trabalhar para todos, independente de classe social, de opção que se faz dentro das mais diversas vertentes da nossa sociedade?
O princípio é sempre estar aberto a todos, não é? Não importa a classe social. Mas como carisma nós temos, o carisma franciscano, ele é sempre voltado para os mais pobres, os mais necessitados, os mais vulneráveis, os menos, né? Então, a gente sempre procura estar em lugares onde o carisma também se faça vida, né? Porque o carisma não é um dom do espírito, sim, mas ele se faz presente através das nossas ações, né? Então, geralmente, os lugares onde as irmãs estão é periférico, é de maior necessidade do povo, mas não que a gente vai excluir os demais, né? Entende? Porque se você está numa cidade, tem todas as classes sociais, né? E nós estamos abertos a acolher, a atender a todos.
Na verdade, se procura fazer, então, um resgate dentro do aspecto religioso e também social. Por isso, talvez, um entendimento de que os mais necessitados recebam uma maior atenção, justamente por ser um número maior que se enquadra nesse aspecto até que a senhora acabou falando de periferia, de alguns pontos, digamos, mais críticos socialmente.
Exatamente. Quando nós fomos para a Diocese de Chapecó, o convite do bispo foi para trabalhar especificamente no bairro São Pedro, onde havia um grande despejo de famílias. Então, você já vai com aquele propósito, né? Nós vamos para atender aquele público. Mas, obviamente, que precisou contar com as pessoas da cidade, porque você precisa de apoio, precisa de estrutura, precisa de respaldo, né? Então, aqueles que têm mais condições podem ser um apoio nesse sentido, né? De ajudar na estrutura, no próprio trabalho, dá condições para realizar o trabalho, né? Porque você chega com a mala e você não tem mais nada. Então, ali você precisa agregar pessoas também de outras posições para nos ajudar. A gente não consegue dar conta sozinha, né? Então, de muitas formas as pessoas têm nos ajudado, né? Financeiramente, por exemplo, ou com doações de coisas, de alimentos, tá? Ou também com estrutura, né? De nos acompanhar para lá, para cá, porque imagina, 60 anos atrás, o que era Chapecó, né? Uma periferia de Chapecó. Irmãs italianas que ainda não conheciam a língua. Então, isso também é dificultava, porque você vai no meio dos pobres, no meio dos caboclos, que era aquela. Então, as pessoas até falam uma outra linguagem ainda. Então, o italiano com o português, com o caboclo, é uma mistura que precisa, às vezes, até de alguém que vai interpretando também, né, essa relação. E, então, nisso também entra as demais pessoas, né? Que não é que se exclui. É porque você está naquele contexto, claro que o teu foco maior está ali, mas a gente está atendendo todos, né?
Perfeitamente, irmã Lenir. Vamos tentar entender um pouco o aspecto. Claro que a proposta aqui é divulgar os 60 anos, uhum. Nós vamos falar da programação daqui a pouquinho, mas eu aproveito em si, já que a senhora é a coordenadora da congregação no Brasil, a gente sabe da importância desse cargo, dessa missão, e aproveito aqui para tirar algumas dúvidas no que a gente sente no dia a dia, naquilo que a gente vem acompanhando e registrando, por exemplo, dentro do processo de hierarquia. Como é que é a convivência das congregações, ou seja, das irmãs, das freiras, com as dioceses e com as paróquias? Porque, historicamente, eu não me reporto nem à questão no âmbito local, mas até com experiências verificadas, acompanhadas em outras paróquias, em certo momento houve uma espécie de conflito, até de rivalidade, entre as congregações religiosas dos sacerdotes e das freiras, e alguns sempre passaram a imagem de que as freiras nas suas congregações estão subordinadas às paróquias. Como é que está esse mecanismo nos dias atuais, irmã?
Para a gente, para a congregação ir numa diocese, ela precisa da autorização do bispo, né? Porque na diocese o comando é do bispo. E depois nas paróquias tem os párocos, que cada um administra a sua paróquia. Então, geralmente, o responsável pela congregação faz um acordo com o bispo diocesano, né? Faz um contrato, nós vamos trabalhar. Por exemplo, vou pegar Campo Herê. Nós estamos em Campo Herê, a congregação está na diocese desde 65, né? Mas a gente tem um contrato com a diocese de prestação de serviço. Então, tem uma irmã ou duas que trabalha diretamente na pastoral, paroquial. As demais têm outros serviços, têm um serviço social, ou têm outro tipo de serviço. Não necessariamente todas têm que estar na pastoral. Porque se a paróquia só precisa de uma vai trabalhar, ou duas, né? E a cada 3 anos é renovado esse contrato. Então, os tempos, as circunstâncias, a realidade, a necessidade também muda, né? Ou da parte da diocese, ou da parte da congregação. De repente, a gente avalia que não há mais necessidade do nosso trabalho dentro daquela paróquia. E que nós vamos fazer um outro tipo de trabalho, por exemplo. Né? O social, o de educação, ou na saúde. E aí, existem esses interesses também diferenciados. Né? Eu estou na diocese, sim, mas eu não estou na diocese só para trabalho de evangelização. Né? E onde tem gente, tem conflito. Essa é a realidade, né? Então, a gente, nós religiosos também não fugimos disso. Então, tem os desafios, tem os desafios próprios da missão, de entendimento, de visão. Mas a gente procura seguir o programa daquela paróquia, né? Sempre trabalhar na unidade, porque se não tiver unidade, não vai para frente. Né? Então, a unidade é muito importante no trabalho. Não necessariamente as partes concordam com tudo 100%, porque isso não existe, né? Mas de uma forma que haja o testemunho e o trabalho aconteça.
Irmã Lenir, uma jovem hoje que sentir o despertar para uma vocação religiosa, no caso, para integrar uma congregação, a sua família, ela própria, como ela deve proceder, a quem procurar, principalmente levando em conta esses municípios, essas cidades onde não há uma ramificação, não há, digamos, uma pedra, algo que dê uma ancoragem para que ela busque um suporte e se encaminhar para a vida religiosa diante de um cenário, talvez, de escassez de novas vocações.
Então, onde as irmãs estão presentes, né? Ali já tem um convívio, tem uma presença. Onde não estamos, tem as redes sociais. Nós temos um site, temos blog, então entra nas redes sociais que nos encontra lá, as Irmãs Franciscanas de Cristo Rei. E aí, lá tem todos os contatos, né? Tem e-mails, tem telefone, que podem entrar em contato com a gente.
Certo. Vamos lá, então, mais uma pergunta antes de passarmos para a programação, abusando um pouco aqui da estada da irmã Lenir para nos conceder essa entrevista. Irmã, nós vivemos num mundo de dualidade, né? Em todos os países a gente percebe conflitos políticos partidários, conflitos de interesses econômicos, disputa pelos poderes, as guerras estão aí explodindo, eclodindo a todo momento. Nós estamos acompanhando com o advento da tecnologia uma gama maior de informações que nos chega a todo momento, das mais diferentes formas, algumas verdadeiras, outras não, outras falsas. Por exemplo, o país passou a ser um Estado laico, quer dizer, ele não tem uma religião oficial, significa que cada um de nós pode fazer a opção que melhor lhe aprover. Uns falam, propagam que se trabalha para o fim das religiões, das igrejas, das congregações. Pela sua vivência, pela sua experiência, né? Como entender tudo isso e se um dia realmente as igrejas, a religião, ela pode ficar, não digo acabar, mas ficar de lado, né? Sair de um cenário tão forte que ela ocupa hoje em todos os países, em todo o mundo praticamente.
Olha, nós vivemos numa realidade, num mundo muito complexo. E a gente não tem, a gente, eu digo de modo geral, né? As pessoas não têm mais uma direção. seja ela política, religiosa, é tudo muito misturado. E isso dificulta também encontrar caminhos. Porque quando você tem um milhão de coisas ao seu redor, de propostas, de falas, de confusão, é difícil de encontrar o que é a verdade no meio disso tudo mesmo, né? Então, eu acredito que uma coisa importante é a gente não perder a nossa identidade. Tem todo esse amaranhado de coisas, de situações, de misturar a religião com política. Isso não funcionou. A gente está percebendo a confusão que está na cabeça, na vida das pessoas, né? E aí, tem muitos Jesus por aí. Cada um criou o seu Jesus. E não é assim. Nós temos uma referência, que é a palavra de Deus. Nós temos o Jesus do Evangelho. Esse é Jesus. Não é qualquer um que se cria porque vai me beneficiar, ou porque vai me fazer bem para a minha aparência, não sei o quê. Isso aí não vai levar a lugar nenhum. A gente está vendo como que a confusão que está na vida das pessoas. E as pessoas mais simples é que mais sofrem, porque aí tem a opressão da religião e tem a opressão política, né? Então, eu acredito que a identidade é o que vai nos manter no caminho. Qual é a minha identidade? Qual é a minha missão? Quem sou eu nesse lugar? Para a gente não se perder, porque senão você se perde, né? E não creio que vai acabar. Não creio, porque aquilo que vem, que é de Deus, que é a origem mesmo, que é dom do Espírito, não morre, né? Pode passar por dificuldades, pode, mas Jesus começou com 12, né? E mesmo que suponhamos que voltaremos a ser 12, mesmo assim seremos fiéis. E começaremos tudo de novo.
Irmã Lenir, a família, na sua opinião, ainda tem um papel preponderante na formação? Porque nós aprendemos que a educação a gente recebe de berço, de casa. O ensino para a vida a gente busca fora, nas escolas, nas universidades. A família continua exercendo um papel forte, importante, para manter viva essa fé, essa esperança, em meio a tantas informações, eu repito, principalmente com as novas ferramentas de comunicação, as redes sociais que pulverizam os nossos aparelhos, que estão na palma da mão de cada um de nós a todo momento, com informações confusas. Até que ponto, então, a família ainda é importante, principalmente para essas novas gerações, essas pessoas que hoje são crianças e que amanhã vão ser adolescentes e adultos logo em seguida?
Com certeza a família sempre vai ser importante. Porque o primeiro convívio da criança é ali, né? A primeira convivência social, de aprendizado, é na família. E não, isso não vai acabar. Não tem como acabar. Porque onde ela vai buscar a sua base, se não é na família, né? Então, a gente tem que continuar acreditando na família, cuidando das nossas famílias, para que se preserve, né? E tenha ali o seu núcleo sadio também, porque a gente tem novas gerações sadias, que vão depois assumir liderança, seja na igreja, seja na sociedade, né? Então, importante é essa base familiar, muito importante.
Muito bem. Irmã, e sobre essa programação, então, que vai ser cumprida em Dionísio Cerqueira, agora, a partir de amanhã, né, até o dia 29, vocês vão fazer que calendário de trabalho, de celebração, de evangelização, dentro desses 60 anos que se comemora, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei no Brasil?
Então, nós já fizemos, essa é a última paróquia que a gente está celebrando, né? Então, essas celebrações de 60 anos de presença no Brasil foram importantes, celebradas em vários lugares, onde a gente esteve e onde a gente não está mais. Porque teve lá uma história, um caminho, um trabalho. E Dionísio Cerqueira, mesmo que as irmãs não residam mais aqui hoje, o padre abriu as portas para que a gente viesse celebrar aqui, fazer uma memória e agradecer a Deus pelo trabalho, pelo tempo que as irmãs viveram aqui, mas também agradecer pelos 60 anos de presença, porque todos os lugares onde as irmãs estiveram, foi contou como história, né? Foi contando ali um bloquinho, e na memória e na vida do povo isso permanece, não importa quanto tempo você já saiu da cidade, foram mais de 30 anos aqui em Dionísio, né? Então, a gente veio para cá no tempo que os padres vieram da Argentina ainda, os redentoristas. Então, foi um trabalho, foi aquele primeiro trabalho de base, de organização das comunidades, né? E as pessoas lembram muito das irmãs. A escola Pinguinho de Gente foi iniciada pelas irmãs. Talvez as pessoas não se recordem, né? Mas as irmãs começaram o trabalho lá, a irmã Alice, a irmã Cecília. E depois as coisas caminham, mudam, né? A prefeitura também começou a assumir, começou a trabalhar políticas públicas e depois passou para a prefeitura. Trabalho pastoral muito grande, trabalho social também foi feito aqui muito forte com a pastoral da criança, que é uma pastoral social da igreja, né? Que salva muita criança, muitas mães. E celebrar, voltar aqui em Dionísio Cerqueira hoje, celebrar 60 anos da nossa presença no Brasil, é motivo de gratidão. E por isso, tem toda essa programação, que são 3 dias nas comunidades, né? Quinta, sexta e sábado, e vai celebrar fora, em todas as comunidades da paróquia. E domingo, aí a missa oficial, que vai ser na matriz do Divino Espírito Santo, às 10 horas da manhã. Então, essa rodada não é para falar muita coisa. É para dizer que nós viemos agradecer a Deus pelos 60 anos de presença, de missão em terras brasileiras. E Dionísio Cerqueira fez parte desse caminho, dessa história, né? Esse povo merece que a gente volte e faça uma celebração junta, né? De gratidão a Deus por tudo que foi vivido, que foi realizado.
Em 3 dias será possível cumprir esse calendário, já que a senhora fala em fazer uma visita em todas as comunidades, irmã Lenir?
Sim, porque nós somos uma equipe de 6 irmãs e tem uma equipe de padres também que vai nos ajudar, que vem da região, né? Então, cada irmã acompanha um padre em uma comunidade, de modo que a gente possa estar em todos os 3 dias.
Vai ser uma maratona bem puxada.
Maratona, vai ser o dia todo, né? E também nas escolas. Nós vamos estar presentes na escola Leonor, de Baracão, e aqui no Teodoreto, em Dionísio Cerqueira.
Certo. É. Quando a senhora fala em uma visita de agradecimento, significa que não teremos celebrações, talvez, de muita duração, né? Já que o tempo acaba sendo escasso diante de uma equipe tão ínfima para cobrir todo o município.
Então, é uma missa, né? Vai ser celebrada uma missa, e nessa missa a gente vai fazer uma fala sobre os 60 anos e convidar o pessoal para nos acompanhar, quem pode vir presencialmente e quem não pode pelas redes sociais.
Os horários são diversificados, já que as visitas vão, penso eu, perdurar durante todos esses 3 dias e talvez, eventualmente, à noite também.
É à tarde e à noite.
À tarde e à noite.
Isso. As comunidades já têm o programa, né? Então, todas já sabem do seu dia de celebração.
Irmã, e no Brasil, no âmbito nacional, né, como é que você comemora esses 60 anos? Essa é a programação que vai ser cumprida em Dionísio Cerqueira, mas a senhora, como coordenadora da congregação no Brasil, que programação se pensou, se é que se estabeleceu, se elaborou algum tipo de programação?
Então, nós já celebramos no dia 3 de maio, no Santuário Frei Galvão. Foi a celebração oficial, né? Por que no Santuário Frei Galvão? Porque é um santuário franciscano. E nós, como franciscanos, é a nossa espiritualidade, é o nosso modo de ser, então a gente escolheu esse santuário para fazer a nossa celebração. Que antecedeu com o retiro, fizemos o retiro e concluímos com essa grande celebração no santuário. Essa foi a, né, em maio. E depois nós celebramos já em Campo Herê, em Chapecó, em Garça, Mato Grosso, os lugares onde a gente está presente, né? E sempre com transmissão, de modo que transmissão via YouTube, né? Ou Facebook, para que as irmãs também da Itália, da África, da Guiné-Bissau e da Albânia pudessem acompanhar. Então, foi muito, muito significativo, porque estivemos numa unidade, né? Em todas as línguas, todos os países onde estamos, todo mundo acompanhou e participou dessa programação.
Como cerqueirense, a irmã consegue, talvez, mais seguidamente, retornar, visitar, porque tem laços parentescos aqui muito fortes, irmã.
Exatamente. Eu tenho... Sempre que eu venho para Campo Herê visitar as irmãs, eu passo por Dionísio Cerqueira, né? E nós temos a irmã Nair, que nesse momento está trabalhando nessa paróquia por conta dos cuidados do pai. Então, ela está em casa cuidando do pai, que já tem idade, e ela presta um serviço na paróquia de Dionísio Cerqueira. Então, a gente está presente, continua presente aqui, né? Não como uma fraternidade, mas tendo uma irmã, é uma referência.
Muito bem. Irmã Lenir, algo mais a acrescentar dentro dessa programação e dos assuntos que nós abordamos aqui nessa entrevista?
Olha, sempre uma alegria, né, vir para Dionísio Cerqueira. Primeiro porque é a casa da gente, é a paróquia de onde eu saí, né? E a gente tem muito carinho por esse lugar, porque é a nossa raiz, a gente não esquece de onde saiu, né? Na verdade, eu saí da linha Arara, mas a gente pertence a essa paróquia. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento, poder celebrar com toda a comunidade, com todo o povo, né? E que as comunidades nos aguardem, que estaremos aí visitando todos a partir de amanhã, quinta, sexta e sábado, à tarde ou à noite, também nos bairros aqui de Dionísio Cerqueira.
Em arremate essa entrevista, eu agradeço à irmã Lenir Tressolt, provincial responsável pela Congregação Irmãs Franciscanas de Cristo Rei do Brasil, que comemoram neste ano de 2023, 60 anos da sua existência e cumprem parte dessa programação aqui em Dionísio Cerqueira. Obrigado, irmã, por nos atender e conceder essa entrevista, comunicando-se com o nosso público ouvinte pelo rádio, também pelas redes sociais do nosso sistema Fronteira de Comunicação. Bom dia, bom trabalho, que seja uma caminhada de muito êxito dentro dessa proposta de fortalecer a fé, enfim, levar uma mensagem mais otimista para todas as nossas comunidades. Leve o nosso abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado, eu agradeço.